Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Quero saudar o nosso visitante. Foge do nome, desculpa, você falou?
Merckson.
Merckson está nos visitando. Seja bem-vindo, Merckson. Tá? Nós temos cultos domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, culto às 19h, domingo à noite. E nós temos culto de oração quarta-feira às 20h. São as três atividades que a gente tem, além das atividades externas que nós temos. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus, o fiel de Deus, resgata o seu povo. Jesus, ele nos trata de uma maneira única e especial. Ele não nos trata como iguais. Ele não nos trata como se fôssemos pessoas iguais, mas ele nos trata de uma maneira ímpar. O versículo que ficou para a semana passada, que nós meditamos, foi João capítulo 4, versos 17 e 18, que diz: a mulher lhe respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. Nós, como seres humanos, nós temos o costume de padronizar os nossos relacionamentos, as coisas que nós fazemos. Porém, na questão divina, esse padrão não é aceito. As pessoas, elas são diferentes, elas demandam de necessidades diferentes, de coisas diferentes. E Jesus, ele sabe das nossas diferenças. Jesus, ele é aquele que nos trata de uma maneira especial. Com a mulher samaritana foi assim, e o mesmo acontece comigo e acontece com você. Como instrumentos de Cristo na terra, devemos seguir os passos do nosso Mestre, respeitar as diferenças das pessoas e ser amorosos com as pessoas, sabendo que cada um tem o seu tempo de crescimento e nós temos que investir tempo nessas coisas de uma maneira especial, de uma maneira singular. Nós não podemos querer fazer como fosse uma fábrica, como se fosse um processo de fabricação que você vai fazendo. Não, não. A gente tem que agir de uma maneira singular. Por isso que quando a gente faz discipulado, eu prefiro agir de maneira quase que individual, se possível individual, para que a pessoa possa se expressar e a gente possa trabalhar cada pessoa de uma forma ímpar. O título da palavra de Deus dessa semana é Jesus, o lugar de adoração. Convido você a abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus Cristo tinha acabado de chegar na fonte de Jacó, e nós vamos começar a ler do verso 7 em diante. João, capítulo 4, verso 7 em diante. Jesus, cansado da viagem, estava sentado na fonte. Assim diz a palavra de Deus: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando vem neste monte, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na tua casa. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. Queremos, Pai, neste momento, colocar na tua presença a ministração dessa palavra, Senhor. E coloco, Pai, à tua disposição como instrumento do Senhor, um instrumento que precisa de ti, Pai. Preciso que o teu Espírito me utilize como instrumento da tua vontade, para que eu venha trazer um recado para os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão e que de longe assistem para aqui pela internet. Peço, Pai querido, a tua graça e a tua misericórdia na minha vida, que o Senhor possa colocar as tuas palavras na minha boca e não permita, Senhor, que eu venha falar nada que venha ser do meu coração. Que os teus filhos e as tuas filhas recebam uma mensagem vinda do teu altar, Pai, para que eles possam ser edificados, Pai, no teu altar, para que eles possam ser instrumentos do Senhor neste mundo tenebroso em que vivemos. Consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós já trabalhamos em semanas anteriores, Jesus sentado na beira desse poço, uma temperatura por volta de 40, 45 graus, um calor estrondoso. E aquele Jesus, como ser humano que ele era, ele estava com sede. E ele parou naquele lugar. E aquela mulher vinha num horário totalmente fora do padrão, porque as pessoas vinham buscar água ou no começo do dia ou no fim do dia, que era um horário mais fresco. Mas aquela mulher, por um motivo que ainda nós vamos discutir, que você já talvez conheça, ela tem vergonha de se expor. Ela tem vergonha porque ela tem vários maridos, já teve vários maridos. Conforme nós falamos na semana passada, não era algo comum a pessoa ter 2, 3, 4, 5 casamentos. Dentro da cultura rabínica, dentro da cultura judaica daquela época, mais que 3 casamentos, alguma coisa tinha errado e as pessoas eram olhadas de uma maneira... tem algum problema, em especial as mulheres. Então se olhava para aquela mulher e falava assim, essa mulher é pecadora, essa mulher é imunda, algum problema tem. E ela, de tanto ouvir comentários, ela muda o seu horário com um horário que ninguém ia. Mas ao Senhor, que tinha que tratar com aquela mulher de uma maneira especial, o Senhor cria todo um cenário para que ele pudesse estar ministrando a ela. E ele começa todo um diálogo com aquela mulher, até que aquela mulher ela vai se revelando que está entendendo as coisas de forma natural, como nós agiríamos. Ela fala de água natural, enquanto Cristo está falando de uma água espiritual. O Senhor fala que vai dar uma água viva para ela, ela pergunta de balde, como que vai retirar essa água? E aquele diálogo continua, e o Senhor Jesus Cristo, com toda a paciência do mundo, ele dá uma inversão que nós tratamos na semana passada, e pergunta para ela assim, vai chamar o teu marido? E aquela mulher, ela... se entristece, aquela mulher ela se fecha e ela deve ter pensado na cabeça dela, o texto não nos explicita isso. Aquela mulher deve ter falado assim: mais um que vai escarnecer de mim, mais um que vai falar da minha vida. E ela continua dentro desse contexto, mas ela fala assim: bom, quem sabe ele tem a solução para mim. E ele continua a ouvir aquela exposição. Até que Jesus olha para ela e fala assim, mulher, esses maridos que você, esse homem que você tem, não é teu marido. Aqueles 5 eram realmente maridos seus, mas esse não é. E aquela mulher, a partir dessa revelação em que aquele homem que nunca tinha visto, traz a ela, ela tem uma afirmação. João capítulo 4, verso 19, aquela mulher olha para aquele homem e fala assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Eu quero que mais uma vez você entenda que o conceito ali é um conceito samaritano. Para os samaritanos, o Antigo Testamento ele se resume apenas a Torá, os 5 primeiros livros. Mais que isso, eles não aceitam. Eles não aceitavam outros profetas, eles não aceitavam outras inserções de palavras. Eles tinham o entendimento que depois do Torá, depois do Pentateuco, tudo tinha que ser analisado e não poderia ser considerado como palavra de Deus. Lembrando-se ainda da semana passada, a mulher, ela inicia a conversa com Jesus, chamando ele de Senhor. Falamos na semana passada que Senhor e a palavra Baal, que muitos têm como um demônio, não, Baal era uma palavra daquela região que se denominava para as pessoas que tinham autoridade, para as pessoas que eram poderosas, para divindades também, mas também falamos que esse nome se tinha referência aos maridos em relação às mulheres. As mulheres, elas tratavam os homens por Baal, tratavam os homens por Senhor, havia um respeito. E ela olha para aquele homem e reconhece que nele tem alguma autoridade diferente do que o normal. Pela primeira vez em todo esse diálogo, desde o versículo 1, ela reconhece que há uma autoridade em Jesus. Quem não é mais um charlatão, como ela falou em João 4,12, és tu, porventura, o maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Se você se lembra, e você estava aqui, naquele momento que nós expomos, essa frase, esse versículo tem uma conotação de satirizar, de olhar para Jesus e falar assim, quem você pensa que você é? Será que você é maior que nosso pai Jacó? Nosso pai Jacó que furou esse poço, o nosso pai Jacó que pegava água desse poço, alimentava, dava água para os seus familiares, dava água para os seus animais, você é maior que esse? Nesse momento, ela vê que algo está diferente e fala, Senhor, agora com revelação precisa do seu passado, dos 5 maridos, ela crê que esse homem, ele é inspirado por Deus, mas tem um problema, a cultura samaritana não aceita outro profeta. Eles entendiam que Moisés tinha sido o último profeta. Era o entendimento deles. Entenda que o povo de Israel tinha sido levado, as 10 tribos do norte, tinha sido levado para a Síria. Parte desse povo volta. Naquela terra das 10 tribos ficou povos assírios. Ali se cultuava 5 reis, 5 deuses e mais o Deus Israel. Aquele povo tinha aquela cultura totalmente misturada, a adoração dele era uma adoração confusa, e eles tinham como única palavra o Pentateuco. Como que ela pode chamar esse homem de profeta? Eu acho que ele é um pouquinho mais que inspirado por Deus, tem alguma coisa a mais. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, a partir de Deuteronômio 34:10, que diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés era profeta, Moisés falava com Deus e Moisés trazia a revelação de Deus, somente ele. A interpretação deles nesse versículo era uma interpretação literal. E essas palavras seriam válidas apenas com uma exceção, com a volta do segundo Moisés, com a volta do Messias. Aquela mulher olha para aquele homem e reconhece ele como um profeta. O coração dela começa a ter uma mudança, uma transformação, e ela começa a olhar para esse homem como alguém talvez igual a Moisés ou superior a Moisés. Ninguém tinha dado atenção para aquela mulher. Como é que ele sabia da vida dela? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Chamar Jesus de profeta é praticamente elevá-lo à categoria de Messias. Ela então começa a entender o desenrolar espiritual da situação. O que até então para ela era uma situação apenas natural, ela começa a ver que tem algo a mais. João capítulo 4, verso 20. Os nossos pais adoraram subir este monte. Vê como ela mudou o enfoque. Ela não está mais preocupada com água. Ela não está mais preocupada com ter que pegar uma água física. Ela começa a perceber que o problema não é a água. O problema é a sua adoração. Esse relacionamento dela com Deus, que como todos os samaritanos estava com um problema. Os nossos pais adoraram subir este monte. O monte é o monte Gerizim. Adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, Entretanto, dizeis que em Jerusalém, onde está o lugar, se deve adorar. Aquela mulher esquece da água, esquece as suas atividades diárias, olha para Jesus e fala assim: Jesus, fala uma coisa. Nossos pais adoram esse monte, o Monte Gerizim. Vocês judeus dizem que não, não pode adorar em qualquer outro lugar a não ser onde é Jerusalém. O que eu faço? Onde eu vou? A denúncia da sua situação que Jesus lhe faz, faz a mulher compreender que ele é um profeta e espera que ele tenha um remédio para ela, não um remédio de água. Não é uma situação normal, nós temos falado bastante a respeito disso, sobre aquele prazer momentâneo, sobre a resolução de um momento, uma situação momentânea que não vai te dar uma solução duradoura. As pessoas, elas buscam soluções instantâneas para situações instantâneas. Jesus Cristo, ele não tem isso para você. Ele tem soluções duradouras. Ele é o grande eu sou, ele olha para o futuro, ele está preocupado sim com o seu presente, mas muito mais preocupado com o seu futuro. E essa mulher, ela começa a entender isso. Ela olha para Jesus e fala assim: será que esse homem conseguiu, além de ver que eu tenho 5 maridos, eu tenho um problema de adoração a Deus? Será que ele percebeu isso? A denúncia da sua situação que Jesus lhe faz, os 5 maridos, faz a mulher compreender que ele é profeta e esperar dele um remédio que corrija a situação que a separa de Deus. O problema deixa o âmbito natural, uma água natural, para se mover para o lugar, para o lado espiritual, o lugar correto de adoração. Aquela mulher, sendo samaritana, ela entendia que ela precisava oferecer uma adoração verdadeira a Deus e não de qualquer jeito. Para ela, então, o encontro com o verdadeiro Deus, até então, resumia-se em uma questão pontual. Realidade que hoje nas igrejas é patente. As pessoas, elas vão à igreja, cultuam o Senhor ou um Senhor. Isso tem bastante diferença. Será que nós, nas nossas igrejas cristãs evangélicas do Brasil, nós estamos cultuando o Senhor ou estamos cultuando um Senhor? Será que nós cultuamos o nosso ego? Será que nós cultuamos as nossas vontades, os nossos desejos? Será que os pastores que estão oferecendo às pessoas uma solução instantânea? Você está com problema de dinheiro? Vem aqui. Você está com problema financeiro? Vem aqui. Você está com problema de enfermidade emocional? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que eu resolvo. Será que é isso que Deus está esperando? Será que essa atração que nós estamos tendo dentro do âmbito das igrejas cristãs evangélicas, ela é verdadeira? Será que ela não está nos conduzindo ao verdadeiro Deus? Essa mulher tinha essa preocupação. Muitas pessoas aí fora não têm essa preocupação. Elas querem uma satisfação apenas imediata do seu problema. Ela quer saber qual o culto verdadeiro e qual que é o culto falso. Demonstra insegurança. Não sabe com certeza se a tradição que ela aprendeu dos seus pais é legítima. E as pessoas, elas têm essa dificuldade e essa problemática. Porque você se apoia em 5 anos de cristianismo, 10 anos de cristianismo, 15 anos de cristianismo, e quando você ouve algo que é diferente, você se sente incomodado e fala assim: será que isso é de Deus? Será que Deus, ele realmente, ele está movendo-se nesse caminho? Ou eu vou ficar aqui na minha posição de conforto? E eu não estou falando para você ir em todo o vento de doutrina, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter o teu espírito ensinável, preparado para o que Deus está falando. Ele fala de maneiras diferentes, em situações diferentes. Ao longo de todo o tempo da humanidade, ele fala de maneiras diferentes. Hoje, ele fala basicamente através da palavra. Usa profetas, usa sonhos, fala isso com as pessoas que eu ministro. Usa toda a forma que ele quiser, mas basicamente através da palavra. As pessoas, elas estão tirando o norte da palavra para colocar outro norte que não é o Senhor Jesus. Para ela, até então, o encontro com o verdadeiro Deus reduz-se à questão pontual. Ela quer saber qual é o culto verdadeiro e qual é o culto falso. Demonstra insegurança. Não sabe com certeza se a sua tradição, ela é legítima. Eu quero voltar na história um pouco para te dar um contexto histórico. Davi, rei de Israel, 12 tribos. Seu filho Salomão, 12 tribos. Salomão morre, seu filho Roboão. ele tem uma discussão com pessoas das outras tribos. E Jeroboão, que era uma pessoa que intermediava essa discussão sobre impostos altos, há um racha naquele momento, duas tribos, tribos do sul, 10 tribos, tribos do norte. Jeroboão, ele olha para aquela situação com muita raiva, com muita ira, e ele fala, ninguém pode ir adorar em Jerusalém. Mas como é que nós vamos adorar a Deus? A partir de agora nós vamos criar um templo similar ao de Jerusalém, nesse monte Gerizim, e aqui que vocês vão adorar. Não pode passar a fronteira para lá, se for para lá você morre. E as pessoas, elas começaram a cultura dela ser trabalhada dessa maneira. Não é mais em Jerusalém, mas agora é no monte Gerizim. Jeroboão, por causa dessa primeira discussão, proíbe os habitantes do reino de Samaria a irem em peregrinação ao templo de Jerusalém e erigindo assim os seus próprios altares. Essa confusão tornou-se definitiva em virtude da proibição feita aos samaritanos com o retorno do povo lá da Babilônia. Ainda dentro desse contexto histórico, o povo das duas tribos, Benjamim e Judá, eles são levados cativos para a Babilônia. Passados 70 anos, segundo a profecia, eles voltam para reconstruir. Volta Esdras, volta Neemias e volta uma grande parte daqueles homens que tinham ido lá. Não a sua totalidade, mas uma grande parte. Quando eles chegam, eles vão querer reconstruir o templo de Jerusalém. E aí os samaritanos, que já não são mais israelitas, são uma sequência de povos que adoravam outros deuses, eles falam, nós queremos também ajudar a construir. Nós queremos construir esse templo com vocês. E Esdras consulta ao Senhor, olha para aquela situação e fala assim, não, vocês não são judeus. Vocês são de várias tribos, de vários lugares, mas vocês não são judeus. Vocês não adoram apenas a Deus. Vocês adoram ao Deus A, Deus B, Deus C, e adoram também o Senhor. Vocês não podem nos ajudar. Essa história toda, ela está em 1 Reis, capítulo 12, 25 a 33, que eu não vou ler. Mas eu vou pôr para você o texto de Esdras, que é quando é proibido que aqueles homens ajudem. Quando você lê lá o texto de Esdras e Neemias, você vê Sambalate, você vê Tobias, aqueles homens que ficavam contendendo, aquele povo era o povo de Samaria, que queria participar e não era permitido. Esdras capítulo 4, verso 1, 2 e 3 diz o seguinte: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, lê-se as tribos do norte que estavam lá, o povo de Samaria, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-os edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhe disseram: nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Aquele povo de Samaria é colocado de lado e fala assim, não, vocês não podem adorar a Deus. Apenas os judeus podem adorar a Deus. Apenas os judeus são incumbidos de edificar novamente o templo. Pastor, mas não é uma atitude radical? Radical não, é uma atitude bíblica. O Senhor determinou, o Senhor, ele falou que tinha que ser assim. E a gente tem que sair desse contexto do nosso coração, da gente achar que a gente pode fazer as coisas como a gente quer. Que a gente pode oferecer a adoração que a gente quer. Deus não é qualquer um para receber as coisas de qualquer maneira. Você não recebe as coisas de qualquer maneira. Deus também não recebe. Ele tem métodos, ele tem meios, ele tem instrumentos, ele tem fórmulas que ele nos ensina e fala, é assim. Se você quer, siga-me. Jesus Cristo fala, você quer me seguir? Toma a sua cruz e me siga. E as pessoas hoje falam, não, não precisa de cruz nenhuma não. Que evangelho é esse? Que Deus é esse? As pessoas têm adorado o Deus Israel ou adorado um Deus. Cuidado, cuidado com isso. Tanto os judeus como os samaritanos reconheciam que Deus ordenou aos seus antepassados que procurassem um lugar devido da adoração ao seu santo nome. Havia uma ordem. Vocês não podem adorar em qualquer lugar. vocês têm que adorar num lugar definido por Deus. E esse lugar está em Deuteronômio 12, 5. Opa, pulou. Não está. Deuteronômio 12, 5 diz o seguinte: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Deuteronômio 12, 5 fala sobre o lugar de adoração definido pelo Senhor. Hoje, nesses dias que nós vivemos, não há um lugar específico. Você é convidado a adorar o Senhor num lugar em que a palavra é pregada. Se é presbiteriana, se é batista, se é Assembleia de Deus, se é alguma igreja que é independente, o que importa é, está sendo falado de Deus, do Deus verdadeiro, ou falado do Deus do seu coração? Se você está num lugar que as pessoas elas falam do Deus do seu coração, vai embora. Não está sendo adorado o Deus verdadeiro. Deus, ele não dá a glória dele a outra pessoa, ele não divide a glória dele. Se está sendo adorado as suas vontades, se está sendo adorado a opulência, o orgulho, as necessidades financeiras e toda sorte de coisas e espécies, naquele lugar Deus não está. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele não está naquele lugar. Ele está sim, porque ele é onipresente, mas ele não está recebendo o que está sendo apresentado naquele lugar. Não é em qualquer lugar, nem de qualquer jeito. Deus, como soberano, é quem define tudo. Com a negativa do papá por parte do sacerdote Esdras, e desejoso de adorar a Deus, porque o ser humano ele nasce adorador. Todo ser humano ele é adorador. Eu lembro que eu ministrava um tempo atrás sobre libertação. E se você olhar o ser humano, ele faz um instrumento com qualquer coisa. As pessoas não conseguem ficar paradas. Elas fazem barulhinho com a mão, caixinha de fósforo. Alguma coisa a pessoa faz. Dá isso no coração. A gente tem aprendido na escola dominical que nós nascemos com isso embutido no nosso coração. Esse senso de que há um ser superior a ser adorado. Você não sabe quem é, mas que existe, existe. Esse senso de você se reunir para adorar a Deus também é algo que Deus coloca dentro do seu coração. Esdras proíbe e aqueles homens constroem um templo similar. E a partir dali, aquele povo, referente às 10 tribos de Israel, mas que já não eram mais as 10 tribos de Israel, já não adoram mais em Jerusalém. E aí volta-se ao templo de Jesus, aquela mulher está em conflito. E ela fala, é em Gerizim? É em Jerusalém? Aonde que é? Eu quero adorar de verdade. Eu não estou preocupado mais com a água, Jesus. Eu quero saber onde que eu adoro e como eu adoro. João 4, 21. Jesus lhe disse, crê em mim, mulher. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Quando a mulher ela faz aquele questionamento, Jesus Cristo ele vai estruturar uma resposta em três partes, na qual uma delas nós vamos ver hoje, que está no versículo 21. Primeiro, ela anuncia a obsolescência iminente, tanto do templo de Jerusalém, como do monte Gerizim, como lugares definitivos de adoração. Jesus Cristo está falando para aquela mulher no verso 21. Mulher, não é nem aqui nem lá. Os templos que há aqui em Jerusalém, o templo que está lá no Gerizim, que está em Jerusalém, não é mais aí. Segundo, nós vamos ver na semana passada, na semana que vem, mas eu só vou citar. Ele insiste que a salvação vem dos judeus e não dos samaritanos. Terceiro, ele explica de forma mais positiva a natureza da adoração que torna para sempre obsoleta as reivindicações conflitantes. Não há mais motivo de conflito. Porque não vai haver mais judeu e gentio. Não vai mais haver solto e escravo. Não vai haver mais grego e de qualquer outra nacionalidade. As pessoas elas são iguais. É um novo tempo que Jesus está inaugurando. As palavras de abertura que ele fala, crê em mim, ele não está falando, crê em mim, Jesus. Ele está falando para ela assim, acredita, mulher, no que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Ele não está convidando, ela aceita Jesus como Salvador. Não é isso que ela está falando, tá fazendo. Nesse contexto, ele está falando para ela assim, acredita no que eu estou falando. As palavras, vem a hora, aponta para a hora da cruz, ressurreição e exaltação de Jesus. Ele mostra, olha, vai vir uma hora, vai vir um tempo, porque há tempo para todas as coisas. E naquele momento a mulher não está entendendo nada, mas com certeza na época da crucificação aquela mulher foi desperta. Quando aquela hora vier, Jesus advier que vocês, samaritana, não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Naquele momento Jesus estavam adorando em Gerizim, sim. Estavam adorando em Jerusalém, sim. Mas haveria o tempo, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que a adoração não mais seria em templos. Ah, temos que adorar lá no templo de Salomão, lá em São Paulo. Nós temos que adorar lá no templo da igreja tal. Nós temos que adorar lá. Não é isso. Nós temos que nos reunir. A palavra de Deus nos exorta em Hebreus que as pessoas elas vão deixando de congregar e elas vão esfriando o seu coração. Nós temos que congregar, mas o local não é importante. Se nós podemos estar aqui, é um benefício do Senhor. Se não fosse aqui, seria lá no lote onde a gente estava. Se não fosse lá, seria na casa de algum irmão e nós estaríamos congregando, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando aquela hora vier, Jesus adverte: nós não adoraremos o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Em outras palavras, não se trata em escolher em adorar a Deus aqui ou aqui. Você ainda não entendeu, mulher samaritana. O problema não é o lugar, o problema é a motivação do seu coração. Onde está o seu coração? O que, que você quer nessa adoração? João capítulo 2, verso 14 e 16 diz: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu Pai casa de negócio. Mulher samaritana, eu não estou querendo te trazer para a minha igreja. Mulher samaritana, eu não estou querendo que você vá adorar lá em Jerusalém, porque o templo já está corrompido. Eles já estão trabalhando como uma casa de comércio, que é o que acontece nas nossas igrejas hoje. Comércio, 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 e vende isso, e vende aquilo, e tem a cantina, e tem a venda do CD, e tem a venda do livro, e aí a venda disso, e a venda daquilo outro, e você vai querendo, vende aqui no comércio. É uma coisa que a gente tem tratado aqui, trabalhado, que se o senhor assim me capacitar, eu vou continuar. A gente não tem que vender nada. Por isso que a única coisa que é exigida são dízimos e ofertas. Nada mais é exigido de você. Você não precisa fazer uma oferta especial com o sentido de conseguir algo. Não, você tem que fazer dízimos e ofertas. Então, se a gente vai ter alguma atividade, fazer alguma coisa, a gente pode juntar? Sim, a gente junta. Eu trago um pouco, você traz um pouco. É uma oferta que você traz à casa do Senhor. Mas daí, para a gente fazer comércio, para levantar, para fazer construir, para que isso? Quem coordena a obra chama-se Deus. Não sou eu, é Deus. Se Ele quiser nos tirar desse lugar e levar para um lugar maior ou menor, é Ele que faz. Se Ele tirar a gente, colocar a gente, é Ele que faz. A gente tem que entender essa soberania de Deus. Jesus fala de uma mudança radical. Terminou a era dos templos. E o povo continuou construindo templo. Não para abrigar as pessoas, mas para aparecer. Entra na internet para procurar. Templos para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, cada um quer fazer um templo maior. Da mesma maneira que no âmbito secular as pessoas constroem prédios cada vez mais altos. Não, o meu prédio é o mais alto do mundo. Não, agora é o meu. Você vai lá em Dubai e o prédio é alto. Você foi lá em Nova York, era o Empire State, antes disso eram as Torres Gêmeas, e as pessoas elas têm aquela necessidade de falar: não, é o meu que é maior, o meu que é melhor, eu que posso mais. Jesus Cristo está falando: não precisa mais disso. Use esse dinheiro para alcançar vidas, para alimentar pessoas. Use esse dinheiro para que as pessoas possam ser abençoadas. Esse é o objetivo do cristianismo. Esse é o objetivo. A alternativa é qual, então? O que essa mulher tem, então? Não é em Jerusalém e não é no Gerizim. Onde eu vou, Jesus? A alternativa, ele é o próprio Jesus. João capítulo 1, verso 51, é o último versículo dessa página, está dizendo: e acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo é o lugar da comunicação com Deus. Ninguém vai a Cristo se não for através de Deus. E nesse texto, ele se apresenta como a escada. em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é o instrumento. Não há como chegar a Deus de outra maneira. João capítulo 2, verso 19 a 21. Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele é o lugar da comunicação de Deus, mas ele também é o santuário de Deus. Na Nova Jerusalém, quando nós fomos levados aos céus para nos encontrarmos com o nosso Senhor, e a Nova Jerusalém descer ataviada como uma noiva, essa cidade, que é uma cidade, pela descrição de Apocalipse, uma cidade quadrangular, uma cidade quadrada, essa cidade chamará-se Jesus. Não haverá luz, porque Ele é a nossa luz. Não haverá água, porque Ele é o manancial de águas. Ele é o lugar de comunicação com Deus e Ele é o novo santuário. E por fim, Ele é aquele o qual a água do Espírito boia. João capítulo 7, versos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Ele é a comunicação com Deus. Ele é o lugar de adoração. E é através dele que as águas do Espírito fluem na sua vida. É esse o caminho. Não é em Jerusalém, não é no Gênesis. Nenhuma outra igreja que a pessoa fala assim: olha, é só aqui. É só aqui que cura. É só aqui que tem a bênção. Só aqui que tem a mão de Deus. Só aqui que tem isso. Não. Foge dessas pessoas. Foge desses lugares. Procure um lugar em que o Senhor ele fale ao teu coração. A partir daí, a figura do Pai é uma forma característica de Jesus se referir a Deus. Assim também ensinou os seguidores a dirigir-se a Deus dessa forma. Esse título se tornou caracteristicamente cristão. Cristãos chamam a Deus de Pai. E aí, se Deus assim o permitir, falar hoje pela manhã, nós vamos fazer um estudo de trindade bem profundo. Porque você tem que entender que, apesar de dentro do conceito cronológico, a partir daquele momento começou a se chamar Deus de Pai, Ele sempre foi Pai. Porque nosso Deus ele é eterno. Nosso Deus ele não muda. Ele não é acrescentado de nada. Nós, como seres humanos, dentro do nosso tempo cronológico, passamos a chamar Deus de Pai. Mas Ele sempre foi o meu Pai, sempre foi o seu Pai. Deus adquire agora, no contexto cronológico, um novo nome, Pai. Estabelece com o homem um vínculo familiar e pessoal. E muda o caráter do culto. Agora não há mais um culto em que as pessoas elas ficam longe e o sacerdote, como uma pessoa especial, ele fica aqui, só ele tem acesso. Nós somos resgatados disso, até a cultura da Idade Média, em que as pessoas, os sacerdotes estavam na frente falando em latim, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo ali. Eles não podiam ter acesso, eles não podiam ouvir, eles não podiam entender. As mulheres, então, abominação, mulheres sabiam da palavra de Deus. Homens morreram com sangue, a palavra de Deus foi escrita. Sangue primeiramente de Cristo, e depois sangue dos mártires, homens de Deus, que se predispuseram a morrer em nome desse Evangelho. A partir daí, nós temos um relacionamento com Deus de Pai e Filho. E não quer dizer que você trata Ele por um cara, você trata Ele por um cara, o jeito, o brother, o chegado. Não, Ele continua sendo Deus, mas você tem um relacionamento com Ele de Filho. É diferente. Você tem que ter respeito. Você tem que ter temor, você tem que ter temor, entendendo que Ele é o continua sendo o Criador de todas as coisas. Ele continua sendo o reto e poderoso Deus, mas Ele estabelece com você um relacionamento de filho, possibilitando que você no seu quarto, onde você quiser, você curva a sua cabeça, através de Cristo você chega para Ele, expõe todas as suas dificuldades. Por mais banais que sejam aos olhos dos homens, Ele te ouve, porque o Pai sempre ouve o seu filho. A paternidade de Deus faz desaparecer a de Jacó e a dos antepassados. Essa paternidade agora é direta, ser intermediário, você não precisa de mim para chegar a Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Samaria não terá mais que voltar ao que é judaico. Somos livres para adorar a Deus, não mais num local, não mais num dia ou num horário específico, mas nós somos livres para adorar o Senhor, quando nós quisermos. Qualquer momento da sua vida, você pode curvar sua cabeça e glorificar o nome do Senhor. Isso não é mais uma coisa, é um grande privilégio que poucos têm. Pessoas hoje adoram a muitas coisas, você adora ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és glorioso e santo. Nós temos, Pai querido, o grande privilégio de louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos nesse lugar, nesta noite, ouvindo as coisas concernentes ao Teu reino. Agradecemos pelo Teu sacrifício, agradecemos porque o Senhor morreu e através da sua morte e ressurreição, Pai, nós temos livre acesso ao Pai. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é o manancial de águas vivas, e sabemos também que o Senhor é o verdadeiro santuário, é o lugar de adoração. Nós, Pai, precisamos nos achegar a Ti nesses dias turbulentos e tempestuosos. Nós precisamos mais e mais conseguir ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Mostra-nos, Pai, como as mulheres samaritanas, o lugar certo da adoração, o lugar, Pai querido, como que nós devemos nos apresentar ao Senhor, porque o Senhor continua sendo digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.